Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Nessa parte do programa, o assunto é o uso racional da água. Os dados da Organização das Nações Unidas mostram que uma pessoa consegue atender às suas necessidades básicas de água com 110 litros por dia. Porém, no Brasil, o consumo médio é de cerca de 200 litros. Além desse panorama, outro consumo de água conhecido é o chamado água virtual, que deve sim ser considerado. Para cada litro de cerveja, por exemplo, usa-se 300 litros de água desde a produção da cevada e do lúpulo até o processo de industrialização. Apesar de não levar água na sua composição, os aparelhos eletrônicos chegam a gastar 15 mil litros para serem produzidos. Já na agropecuária, para produzir 1 quilo de carne, consome-se 15 mil litros de água. O analista de soluções baseadas na natureza, da Fundação Grupo Boticário, Thiago Valente, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira na íntegra. Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês.
Thiago, eu queria começar aqui falando, explicando um pouquinho melhor, entendendo esse cenário do excesso, né, de uso de água no dia a dia que o brasileiro usa. Ele usa aqui praticamente o dobro daquilo que a ONU indica como necessidade básica. Por que que a gente consome tanta água?
Olha, eu acho que um primeiro fator é essa a cultura da abundância, né? Então, nós, de fato, somos um país muito rico, né, em recursos hídricos, em água, associado também a uma cultura, né, digamos, na chegada, né, dos povos europeus que colonizaram o nosso país, a gente encontrou aqui culturas que tinham, né, por tradição, usar muita água em seus processos, né? Então, obviamente, quando a gente mudou a forma, né, de se relacionar com o ambiente, por exemplo, intensificando a agricultura, começando os processos de industrialização, e hoje, né, com grandes cidades, essa cultura precisava ser revista, né? Então, de alguma forma, acho que são duas coisas, então, né? A cultura da abundância e a cultura do uso mesmo, que a gente teve influência muito dos povos nativos aqui no Brasil. E se a gente for comparar, por exemplo, com países na Europa hoje ainda, né, a gente tem um consumo muito mais baixo, acho que também em função da escassez do recurso, mas também de uma cultura que usa menos água por, né, por questões históricas e culturais, né?
Claro. Sobre essa questão de uma média, né, de 110 litros de água por dia, a ONU foi, digamos assim, bem benevolente ou ela foi mais rígida? É uma média que dá para a gente aceitar?
Olha, os dados, quando a gente fala, né, em dados globais, eles obviamente eles são bastante conservadores e são padronizados, né, visando gerar um número que sensibilize. Obviamente a gente pode ter países que utilizem até mais do que isso, né, então não vejo que eles foram benevolentes, mas também não apertaram muito. Se a gente for considerar só a comparação, né, dessa linha de base da ONU com os 200 litros que foram colocados para o consumo médio brasileiro, a gente vê que realmente a gente está acima da média, consumindo mais do que o dobro, né, desse valor que foi estimado pela ONU para atender as necessidades básicas. Então eu vejo que é um número coerente, né? Ele não está nem, eu diria, superestimado, nem subestimado. Obviamente teria que olhar os parâmetros que foram desenhados para chegar nesse número, né? Mas comparativamente a gente vê que o nosso consumo sendo 200 e nos entendendo, né, como uma cultura que usa muita água, me parece fazer sentido, né?
Bom, aí a pergunta, antes de a gente avançar no assunto, Thiago, é no que a gente pode, cada um de nós, melhorar para realmente tomar consciência de que a água é um bem finito, né? Fazer com que o nosso discurso, o nosso entendimento se traduza em ações.
Sim. É uma ótima pergunta. Eu dividiria ela, né, em dois grandes eixos, né? Um dos eixos, né, que até você mesmo colocou na abertura do programa, a gente tem falado muito, né, em conscientização. Acho que o brasileiro, né, como povo, evoluiu muito ao longo dos últimos anos, realmente se conscientizando, né, com hábitos simples, né, de redução de consumo, que são importantes, né? Eu diria principalmente como ações educativas, né, e de formação das próximas gerações para entendermos, né, de que a água é um bem finito, dotado de valor e que precisa ser cuidado. Então, esse primeiro componente, que é da sensibilização, né, para poder engajar, eu diria, as nossas gerações atuais e também as futuras para terem mais cuidado com a água, ele é fundamental. Agora, por outro lado, a gente não pode se restringir apenas a isso, né? Então, assim, a reduzir o consumo em casa, né, em questões básicas, é o mínimo. Porque quando a gente fala, então, né, da segunda camada de água virtual, e a água que a gente consome nos nossos processos produtivos, e a água que é utilizada nas cadeias, né, de fornecimento das grandes empresas, dos governos, de todo o processo da nossa sociedade, ela é muito superior à água que a gente usa para escovar o dente, né? Então, não que não seja necessária essa ação, mas eu diria que ela tem um componente muito mais de formação e de engajamento do que prático, né, no sentido de realmente poupar os recursos hídricos. Que não adianta nada, né, você fechar a torneira para escovar seus dentes e não estar pensando, por exemplo, no seu consumo, né, de produtos industrializados, de eletrônicos, então, que são cadeias de valor que utilizam muita água no seu processo. Então, as duas coisas vejo que caminham juntas. Por um lado, fazer a nossa parte em casa, né, reduzindo o consumo, reutilizando, né. A questão da ecoeficiência hoje é muito necessária dentro das empresas, né, como diferencial competitivo, mas por que não pensar isso também dentro de casa, né? De dar um bom exemplo, de reutilizar a água, de instalar sistemas de captação da água da chuva, de cisternas, isso até mesmo como política pública, né, em algumas regiões a gente vê escolas, né, trabalhando processos comunitários para isso, principalmente no semiárido, que é onde falta água, né, no Brasil. Então, às vezes um componente bem importante de sensibilização, e do outro lado a gente utilizar, né, essa sensibilização, essa conscientização, como uma alavanca para repensar, né, a nossa forma de produzir os nossos alimentos, a nossa forma de produzir, né, que a indústria gera valor para a sociedade. Então isso, acho que tudo isso está empacotado num grande envelope aí, que a gente tem que entregar para a nossa sociedade.
Num combo, né? Tiago, olha só, a gente já entrou aqui no assunto, né, da questão da produção, que é também um outro tema que eu gostaria de esmiuçar um pouquinho melhor contigo, porque a gente não se dá conta disso, né? Nós, brasileiros, de uma forma geral, a gente está tão acostumado a cuidar do próprio umbigo que a gente não olha para as questões que envolvem o contexto geral. E é importante isso na questão da água, levando em consideração que ela é finita. Por exemplo, né, para cada litro de cerveja, são utilizados 300 litros de água, desde a produção de cevada até o lúpulo, né, e o processo de industrialização, e assim a gente poderia pegar carne também como exemplo e outros tantos ingredientes, né, que são processados e industrializados e são transformados na vida moderna. O que a gente precisa saber e entender sobre isso?
Olha, essa questão, ela é, obviamente, às vezes o consumidor final, né, ele se sente, eu diria, um tanto impotente em relação ao seu poder de transformação. Mas existe, sim, né, um poder de transformação por meio dessa, né, da camada base aí do consumidor, né? Ou seja, um primeiro ponto que eu diria era a gente tentar, ao máximo, né, fortalecer as economias locais, né, porque também as coisas estão interligadas, né? Comprar alimentos que vêm de outras regiões, além de ser eventualmente mais caro, né, exige custos de transporte, né, que também estamos falando de questões ligadas a emissão de gases de efeito estufa. Então, acho que se aproximar, né, das cadeias de fornecimento de alimentos da sua região é um primeiro passo, né? Para que você conheça realmente quem são esses produtores, como eles produzem esses alimentos, como que a produção está organizada, né? Ou seja, existe um processo de organização da produção, ou todo mundo planta a mesma coisa e se não vende, vai fora, porque isso é um fato também, né? Muitas regiões, principalmente da agricultura familiar no nosso país, estão desestruturadas, sem assistência técnica e extensão rural adequada. Então, acaba que existe um grande desperdício, né, de recursos hídricos na agricultura em função de uma falta de planejamento, de estruturação, né, mesmo, de criação de capacidade nas cooperativas, de uma visão mais empreendedora da agricultura familiar. Então, eu acho que os consumidores, né, das grandes cidades e pequenas cidades, e também, eu acho que falando especificamente do território do Rio Grande do Sul, né, que tem uma tradição muito forte de agricultura familiar, já existe um movimento acontecendo isso, né, esse movimento dentro da produção de arroz, por exemplo, de fortalecer o cooperativismo, uma tendência à produção agroecológica, até mesmo orgânica. Então, essa aproximação é o primeiro passo para você identificar, né? Poxa, essa produção faz sentido para mim, E se não faz, como, quais são os instrumentos que eu posso, né, atuar para que esse produto consuma menos água, para que esse produto cuide do solo, né? Eu gostaria de fazer até uma relação, né? Água, solo, clima, eles estão muito ligados, né? E até mesmo a questão da energia, né? Pensando em geração de energia hidrelétrica, que é uma grande matriz do nosso país. Então, essa combinação desses três fatores, né? De cuidar da água e cuidar do solo, porque no final das contas uma agricultura também que não está olhando para a questão do manejo do solo, esse solo exposto está emitindo muito carbono, né, para a nossa atmosfera, ajudando, né, a concentração de gases de efeito estufa, que no final das contas alteram regimes de chuva, contribuem para o aumento das temperaturas do nosso planeta. E por outro lado, esse solo exposto e mal manejado, ele acaba caindo nos corpos hídricos e aumentando o custo do tratamento da água, né? Porque a gente tem que colocar muito produto químico, né, para tratar essa água. Então, o componente de utilizar menos água na agricultura, ele está muito relacionado também com a eficiência energética no tratamento dessa água e com a disponibilidade da água, no final das contas, para a própria agricultura, né? Então, eu fecharia nessas três fases, né? Se aproximar da produção, fortalecer redes locais e cobrar, né, e obviamente atuar de forma a contribuir nas políticas que olham para o ordenamento territorial, né? Então, a gente tem uma grande política no nosso país, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que estabelece os comitês de bacia, que são os fóruns, né, onde essas questões devem ser discutidas. Eu acho que esse é um passo muito importante que a gente fala, né, do consumo consciente, da economia colaborativa. Existe um movimento muito interessante, né, no mundo para descentralizar, né, as grandes produções atendendo a mercados locais. Então, eu vejo com bons olhos para a gente poder reduzir nosso consumo de água virtual, essa aproximação, né, do consumidor com os produtores rurais no caso da agricultura. E se a gente estiver falando em indústria, né, hoje as grandes empresas estão abrindo canais de comunicação com seus consumidores. Eles querem entender, né, quais são os anseios e quais são diretrizes, né, de sustentabilidade que essas empresas devem adotar. Então, também, né, se aproximar da empresa que você compra, entender quais são as suas cadeias de valor, números que essas empresas divulgam, né, em relação à redução do consumo nos processos, e também a atuação no nível de bacia hidrográfica, né, como que a empresa internaliza os custos, né, de geração de água, no caso nos corpos hídricos, nos mananciais. Então, eu vejo que o nosso papel, na verdade, é de empoderar, né, a sociedade para atuar junto desses processos, visando, né, ter uma eficiência hídrica e energética maior.
Muito obrigada pela sua presença, foi assim uma reflexão bem importante, e a gente armazena esse conteúdo aqui nos canais, né, da tua Rádio São Francisco, para que as pessoas possam também multiplicar, né? É como você falou, né? Tudo isso fazia parte sua, mas também multiplicar essa ideia com outras pessoas. É por aí.
Legal, muito obrigado, um bom dia a todos e agradeço pela oportunidade.
Valeu, até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu Thiago Valente, analista de soluções baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Quando embarco nos meus sonhos, há lugares impossíveis, atravesso oceanos, crio asas, vou longe, se o amor é imprevisível, se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada, num voo de passarinho. Está exata, muda o curso da jornada.